irmãos, estamos então em continuação das coisas que estivemos vendo. Estávamos no capítulo 4 do livro de Apocalipse, vendo aquela imagem do trono e ao redor do trono aquele arco-íris que irradia ao redor do trono desde o trono. Desde o trono Deus se dispensa em amor, Ele se revela e Ele também se dá. Deus se revela e se dá. Vamos então continuar vindo algo relacionado com isso, que nos ajude a receber essa dispensação de Deus e a cooperar com ela da maneira adequada, que Ele nos ajudará, né? Então, em primeiro lugar, agora vamos sair a uma passagem em Zacarias. Vamos lá, os profetas. Vamos chegar ao profeta Zacarias, que é o penúltimo em ser colocado aqui no Antigo Testamento. Zacarias antes de Malaquias, depois de Agé. Sabemos que Deus enviou ao profeta Malaquias junto com Ageu naquela conjuntura da restauração da casa de Deus e então depois da cidade de Deus. Deus restaura a casa para restaurar também a cidade. Com Esdras temos aquele adorno da casa que já foi restaurada por Zorobabel e Josué, filho de Josadaque. E depois veio Esdras, adornou a casa, e depois veio Neemias e edificou o muro e a cidade. Não é necessariamente a mesma coisa a cidade e o templo. A edificação da casa serve para a edificação da cidade. O templo é a casa de Deus. Aí o próprio Deus se dispensa, Ele mora na casa, Ele se move na casa, Ele se expressa pela casa, Ele é conhecido primeiramente em sua casa. Mas a intenção de Deus é que tudo aquilo que recebemos dEle, na comunhão íntima com Ele, na sua casa, isso passe à cidade. Não? Isso passe para a cidade. Então, naquele período de restauração, nós vemos que existem vários estágios. Aquele estágio quando ainda seu povo está na Babilônia, mas ainda estando na Babilônia como Daniel, como Ezequiel, aqueles varões tão significativos e que em algumas traduções são chamados aqui em Zacarias como varões simbólicos, não só eles dois, sino outros mais. Eles, apesar de estar na circunstância da Babilônia, o coração deles estava na casa de Deus em Jerusalém. O tempo não era dado ainda, mas o coração deles já era como uma espécie de motor de intercessão para que o Senhor encontrasse cooperadores à causa sua na terra. Então Deus começou a operar no coração de Daniel e no coração de Ezequiel, começou a mostrar o desejo de Deus pela casa. Lá nos finais de Ezequiel, Deus disse: se meu povo se arrepende e se envergonha dos seus pecados, então mostra para eles o desenho desta casa, com os detalhes. E então, passou um pouco de tempo, e o Espírito do Senhor despertou o Espírito do remanescente e de maneira especial encargou ao sacerdócio e ao governo ao sacerdócio representado em Josué, filho de Josadaque, e ao governo representado em Zorobabel. E estes foram outros dois varões simbólicos usados por Deus depois de Daniel e Ezequiel, Ezequiel e Daniel. E agora o Senhor continua fazendo, avançando na restauração da sua casa, que é o motivo que ele tem sempre no seu coração. Aí passou esse tempo e se deram conta os que estavam reedificando a casa, depois de ter colocado o altar e depois de ter colocado os cimentos do templo. Começaram a reedificar a casa e depois então foi necessário enviar outro par de profetas agora, Ageu e Zacarias. Então já temos Daniel e Ezequiel, Ezequiel e Daniel na própria Babilônia, mas com o coração na cidade. Daniel se voltava para Jerusalém e orava, e Deus mostrou a Ezequiel o templo, e ainda não só o segundo templo, senão o terceiro templo, porque Deus vai além de Zorobabel, claro está. Depois então vem Zorobabel com Josué, e depois Ageu e Zacarias, e depois Esdras e Neemias, não? E com cada um destes pares Deus ia avançando a causa dele. Já a última parte, já a cidade edificada ao redor da casa e segundo as instruções de Deus na casa. Deus quer seu povo ser uma cidade assentada sobre um monte que não possa ser escondida e que ilumine as nações. No final do Apocalipse encontramos a Nova Jerusalém e as nações andando à luz dela, e ela andando à luz de Deus e à luz de Cristo. Isso que está no coração de Deus. Deus não quer que vivamos vidas isoladas, não. O Senhor tem um sentimento no coração quando ele chegou e disse: Jerusalém, Jerusalém. E falou outras coisas, mas essas outras coisas eram transitórias, a dispersão, a correção de Jerusalém. Mas ele continuou: Jerusalém, Jerusalém. Antes de Jerusalém matava os profetas, mas no coração de Deus, Jerusalém será o exemplo para todas as nações. Da casa surge a luz para a cidade. É aplicação em todos os aspectos da vida humana, do caráter de Deus e da trindade de Deus. Ele não gosta da vida de nós isolados. Não gosta. Porque Deus é uma trindade. E então eu quero uma família. E quer que essa família dele seja uma família reinante, que sirva de exemplo para todas as nações. De Jerusalém sairá a palavra de Deus para corrigir e instruir todas as nações. Claro que essa Jerusalém não é a da época da Babilônia, é a Jerusalém final, a nova Jerusalém. Essa é a cidade assentada sobre um monte, para que todos possam glorificar o Pai. Nosso Pai tem seu rei, colocou seu rei em Sião, mas esse rei tem como assistente no reino a sua esposa. Bem, o rei quis fazer bodas a seu filho. Em tal, vemos como toda a Bíblia é esse avançar de Deus, Ele mesmo se revelando. Todo começa por aí. Não vamos chegar a nenhum lugar se Ele mesmo, na sua trindade, o único Deus, não se revela a nós como trindade. Não só de maneira teológica, sino de maneira espiritual. Conhecer a Deus na sua trindade. Porque só aí é que vamos aprendendo. Só à luz da trindade vamos sendo corrigidos e vamos sendo amoldados e configurados a essa imagem. A nossa imagem, diz o Senhor. Passamos esse homem corporativo, que no final vai ser a Igreja gloriosa, a nossa imagem, a Igreja gloriosa, a imagem da Trindade. Como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que ele seja um em nós. Isso que está no coração dele. E isso é o que ele está trabalhando com aqueles que são afines com ele. Nós não éramos afins, éramos inimigos. Mas graças a Deus ele foi chegando, foi passando, nos foi envergonhando, aleluia, nos conduziu de fora para o átrio, e o primeiro que encontramos no átrio foi aquela lavaca feita como no deserto, na época de Moisés, nos espelhos das mulheres de Israel. Lavacro de bronze, lavacro de espelhos para nos julgar a nós mesmos, à luz dele. Então, aí nesses três primeiros capítulos de Romanos, né, nos encontramos com aquele lavacro. Não há nenhum de nós excusado, todos somos inculpados. Todos somos conduzidos ao seguinte móvel, ao lado, aí perto do lavacro está o altar de bronze. Somos julgados, convencidos de pecado, de justiça e de juízo. Porque se o Espírito não trabalha em nós, nós somos os pecadores. Deus é que é injusto, nós não merecemos juízo nenhum. Vamos colocar a Deus no banco dos acusados. Isso que faz com o homem? Mas quando o Espírito Santo passa por aí e nos convence, nos toca, isso é que precisamos, que Ele nos toque. Porque quando Ele nos toca, nos traslada ao átrio. De fora nos traslada ao átrio. E Ele faz esse trabalho, não só na igreja. Esse é um trabalho que faz o Espírito Santo no mundo. E por isso nós temos que orar ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa tocar nossos parentes queridos, nossos filhos, se estarem em dificuldades, os primos, os vizinhos, os amigos, os companheiros de trabalho, orando. Para que passe o Espírito Santo. E nos conduza das trevas exteriores para o átrio. E a primeira parte lá no átrio, aquele lavacro, aquele espelho que nos conduz a Cristo, que a lei nos conduz a Cristo. Somos medidos na luz de Deus, somos expostos ante a natureza divina, e aí então sabemos que precisamos salvação, como diz Paulo em Gálatas e também explica em Romanos. A lei nos conduz como alho a Cristo. A lei, que são aquelas aspirações legítimas de Deus para conosco, e que também às vezes são escritas em nosso coração, aunque nós tratamos de dizer que isso não é natural, que isso é uma coisa cultural, que agora vamos transmutar os valores ao estilo Nietzsche. Ainda Nietzsche no final capotou também. Glória a Deus. Nosso Senhor vai nos conduzindo depois do lavatro ao altar. E depois vai nos conduzindo já para o lugar santo. Amém? Lá tem outro altar agora. E tem também um candeiro e uma mesa de paz da proposição. E aí somos conduzidos finalmente ao lugar santíssimo. E assim na restauração da casa, também vemos aqueles estágios, aquele estágio da família de Deus cativa na Babilônia. Mas o coração deles, pelo menos desse remanescente, não estava na Babilônia. Estava lá, como já Daniel encontrava Jerusalém, abria as janelas e também os braços e orava em direção a Jerusalém, ao propósito de Deus, o que representa Jerusalém para Deus, apesar da corrupção, que às vezes Jerusalém, se você vai para o Apocalipse, é terrível que Deus fala de Jerusalém. Compara Jerusalém com Egito e Sodoma. Aí está, no capítulo 11 de Apocalipse, Jerusalém chega a ser semelhante a Egito e a Sodoma. Isaías fala nesse sentido. Mas isso não é o destino de Jerusalém. Isso foi o que nós fizemos do sonho de Deus. Mas Deus não pode ser frustrado. Ainda que decide fazer a sua obra somente em cooperação com os que querem. Porque às vezes pensamos, Deus soberano, faz tudo rápido. Mas esse não é o jeito dele. É que você quer ser meu discípulo, quer aquele que quer. Venha e beba gratuitamente. E como vamos vir nós, paralíticos? O Senhor fala, se levanta e ande. Como vem se levantar o paralítico? Mas quando o Senhor fala, venha, quando o Senhor fala, se levanta, é porque Ele nos traz. E Ele nos levanta. Mas não nos levanta nem nos traz em contra de nós. Sino que a graça dele chega por graça. Diz, estou aqui. Você quer? Estou com um pouquinho. Manifesta graça para a salvação a todo homem. Capacita por graça, mas não decide pelo homem. Está aí. Ele em nós, para nos capacitar a receber e a viver por Ele. Mas cada dia. Por amanhã podemos vivir por ele. A meio dia quizás não vamos querer mais dele. Respeita. Nos arrependemos. Ele nos concede o arrependimento. Voltamos. Nos indica. Diz, amém, Senhor. Até manda a Gabriel para explicar a Maria. É Maria. Você não sabe como é isso? Diz, não, não sei. Nós não sabemos. Como vou dar à luz o menino? Esse filho varão, se não tem marido, se tem marido, eu não sabia que se tinha, só que não era José. José era marido para outros filhos, mas para o filho de Deus, o filho varão, o marido tinha que ser o próprio poder de Deus, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus. Então, ela, depois de perguntar como isso, não se preocupe como. O poder do Altíssimo te cobrirá e o santo ser que nascerá, por isso mesmo, porque foi coberta por Deus, será chamado Filho de Deus, do Altíssimo, não Filho de José. Eu recebi unitas por causa da mentira da serpente. E os novos judaizantes, ou neo-evionitas, que querem dizer que Jesus é filho de José. Não. José não podia produzir essa classe de filho. será chamado filho do Altíssimo. Então aí ela falou que tinha que falar, ela não se está representando nesse caso, eu não sou adorador de Maria, mas concordo com Maria. Amém, falou ela. Bem-aventurada aquela que criou, disse Elizabeth. Concordo com Elizabeth.
Amém.
E que diz? Seja comigo, segundo a tua palavra. Isso é o que Deus estava esperando. Ele já sabia isso, mas tomou todos os devidos passos em respeito de Maria. E esperou que Maria dissesse, que ele já sabia que ia dizer, mas ele não ia forçar nada, não. O Senhor já sabia o que ia fazer Maria. Também sabia o que ia fazer Judas Iscariotes. Já sabia. Não forçou nem a Maria, nem a Judas. Mas ele conhecia tudo porque ele é Deus. E assim também conhece a igreja como a Maria. E conhece também a Israel. Também está escrito de Israel. A mesma coisa em Romanos, onde diz que Israel era conhecido de antemão. Também a igreja, conhecida de antes dos séculos. Porque a eleição em Cristo é segundo a sua presciência. E mandou que fosse oferecido para todos, como ontem lembramos o caso de Saul. Deus sabia quem brigaria por ter a primogenitura e não deu. E quem venderia e deu. Toma, Saul, toma a primogenitura, é para você. Mas Deus sabia, por isso Deus aborreceu isso. E considerou honorável Jacó. Porque Jacó recebeu a bênção. Queria a bênção que vem de Deus. Quem é essa bênção? Sabemos que fora de Cristo não há bênção. Todas as bênçãos espirituais foram colocadas em Cristo. Essa era a bênção de Abraão. Da tua semente. Nela serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem era essa bênção? Que foi o que rejeitou, vendeu essa? Não se vive. Assim como falou também para Caim. Deus não falou, Caim, você está predestinado para o fogo. Eu sou Deus, você não é nada. Se não falou Deus, como falou Deus para Caim? Caim, se você fizer bem, também será exaltado. Abel se lembrava que Deus considerou nus seus pais, ainda que tinham feito seus biquínis e monotines com folhas. Para Deus estava nus ainda, nada que os fizeram para se esconder, se cobrir, se defender, podia cobrir a eles. Só o sacrifício que Deus providenciara a favor deles, pudo cobrir a eles. E por isso Abel aprendeu a lição. Não estará fazendo flores para Deus sem sangue. Nós pensamos que com alguns floreiros, né, podemos agradar a Deus, servir a Deus. Nada disso. Só em Cristo.
Amém.
Só em Cordeiro. E só no Espírito. Nada mais tem valor. E isso foi o que o Senhor aconselhou a Caim. O Senhor não escondeu de Caim, aconselhou claramente Caim. Mas Caim não quis. Ele se quis a si mesmo. Se considerou melhor, merecedor. Por que Abel é recebido e eu não? Que tem ele que eu não tenho? Se ele pode, eu posso. Como falou Nadávia Viu, fazendo as coisas por si mesmos. E ficaram excluídos. Porque ninguém chega a Deus fora de Cristo. A eleição não embase algo bom que há em nós. O único de bom que temos é Cristo. Que foi dado por Ele. E foi dado por Ele para todos. Ele quer que todos sejam salvos e todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E oferecer a Cristo a todos e manda pregar a toda criatura. E manifesta sua graça salvadora para todos os homens. E em esta tradução não está tão clara, mas em esta outra, Reina Valera, e comparei no grego a ver qual das duas pesava mais na balança. Nesse caso, não em toda a tradução, sino nessa frase que está em Atos, Deus deu fé a todos, ressuscitado a Jesus Cristo dentre os mortos. Se alguém não tem fé, não é porque Deus não deu. Se a fé não é de todos, não é porque Deus não falou, sino porque não foi recebido. Porque a fé vem como um dom de Deus para todos, diz a Bíblia. Deus deu fé a todos pela ressurreição de Cristo. E Ele manda falar a todos, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se alguém fecha o coração e rejeita, não é por causa de Deus. A condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas mas que a luz. Mas o Senhor conhecia e escolheu segundo as sua presciência, como dice Pedro, e também Pablo. Pedro dice eleito segundo a presciência de Deus. E Pablo dice, os que antes conheceu a estos predestinou, e os que predestinou a estos chamou, aos que chamou a estos justificou, os que justificou a estos glorificou. Mas ele quer, sem mentira, de verdade quer, que todos sejam salvos. E de todo o coração, Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele não vai mudar as regras de jogo da justiça, da retidão. Ele quer fazer algo em comunhão. Em comunhão. Todo esse propósito de Deus é em comunhão. Se você não ora, Ele vai se demorar em fazer o que quer, porque não encontra sócios, não encontra companheiros, não encontra consenso. O bom governo é um governo que não é somente tirânico. Bom governo, governo de Deus, escuta aqui os demônios. Gabi, a palavra disso estes dias. E até às vezes dá permissão a eles, até certo ponto. Porque há governo. Mas um governo que escuta e até conversa com o diabo. Imagina, com o seu pior inimigo, o Senhor conversa. O Senhor suporta, ajuda sempre, todo o tempo. E até Ele confia a vós. Que coisa! Que Deus tem! Espera até a última hora, amigo. E Ele sigue chamando de amigo. Porque Ele é amigo, o Senhor é amigo. O outro é inimigo, mas o Senhor é amigo. Ele cumpre o que Ele ensina, amar os inimigos. E Ele compra. Então o Senhor já conhece tudo e escolheu nele eleitos nele, escolhidos em Cristo. Não na base do mérito de ninguém. Ninguém tem mérito. Então deu Cristo para todos.
Amém.
Para que Cristo seja o mérito de todos. Para que todos tenham a certeza de ser aceitos no amado. Mas o amado foi quem não foi aceito. Ele está disposto a aceitar no amado, mas o amado não foi aceito. Amaram nas estrelas que é luz. Mas os que o amaram, os que o amam, são os mesmos, por um lado, que ele escolheu para ser propósito, como dizem Romanos. Não? Os que o amam, isto é, os que conforme seu propósito são chamados. Isto é, os que os amam. Os que conforme seu propósito são chamados. São as duas caras da mesma moeda. Por um lado, os que conforme seu propósito são chamados. Pelo outro lado, os que o amam. Aí está em Romanos. Vai para lá, veja que explica uma coisa pela outra. Coincidem os que o amam com os que conforme o seu propósito são chamados. Claro, eles não tinham nascido, nem tinham feito nem bem nem mal. E não é por causa do que eles fizeram. Mas Deus sabia, conhecia anticipadamente, que ninguém mereceria nada, mas que Ele ofereceria a todos a Cristo. E os que lerem e vêem, os que crescem nele, seriam feitos filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito. Então, todo o trabalho de Deus vai se realizar desta maneira. Isto é o que honra a Deus. Isto é o que merece a glória de Deus. Alguns pensam que a glória de Deus é que Deus é um tirano arbitrário, soberano arbitrário. Pensa que isso é que glorifica a Deus. Não? Quem tem esse caráter é o diabo. Não o Senhor. O Senhor tem outro caráter diferente. Então, como o Senhor vai fazer as suas coisas? Moisés fala para o povo, é uma figura. Todos os que voluntariamente, de todo o coração, trouxessem oferta para mim, me façam um santuário. Porque eu vou ser vosso Deus, vosso Pai, vocês vão ser minha família. E Ele mesmo nos dá tudo o que vamos trazer. Porque o que vamos levar? Ele tem que nos quedar. Ele tem que nos quedar tudo. Ele nos dá tudo o que Ele pede. Se Deus pede alguma coisa de nós, Ele nos dá. E então começa a falar. Agora vamos fazer um santuário conforme o modelo, Moisés, que eu te vou mostrar, ou te mostrei no monte. E aí começa, vamos fazer uma arca. Vamos fazer aquela mesa, aqueles pães da proposição de Deus. Isso pode ser no feito, mas vai ser feito. Demorou muito Israel fazer, mas a igreja vai fazer, e depois Israel vai fazer e entrar na igreja de novo. Porque Israel é conhecido de antemão como a igreja. As duas frases está na Bíblia, uma respeito à igreja, outra respeito a Israel, que entra na igreja, reinsertado na boa oliveira, da qual era parte, pela incredulidade ficou fora, mas pela fé, e reinserto de novo. Não esqueçamos o mistério de Israel, porque o mistério da igreja começa e termina com Israel. E aí Deus vai fazendo a sua obra. Me farás um candelabro. Me farás um altar assim e assim. E o incenso farás assim. E sempre está dizendo que nós temos que fazer. E é uma honra para amor. Eu me lembro de uma irmã muito querida, ela era uma doutora, mas nesses tempos, agora é uma grande mulher de Deus, mas nesses tempos ela estava começando os caminhos do Senhor, era uma grande doutora de medicina. E ela era ginecóloga, mas recém convertida, começou a ler a Bíblia, como qualquer livro começou por lá, bonito, as histórias dos patriarcas, muito lindo, até a história de Êxodo, lindo, mas chegou lá em Levítico. Já quando passou por aquele do tabernáculo e todas essas medidas, e isso já começou a frear um pouco, já não estava como tão contente como quando lia as histórias dos patriarcas. E chegou em Levítico, parecia uma carniceria, tudo cheio de sangue por todo lado. Ela ficou dizendo: mas Deus, você não tem nada que fazer, não?
Dizia ela para Deus. Era uma filha recém-nascida. Nosso Deus, você está misericordioso. Meu Deus, você não tem nada que fazer, falando para Israel, fazer carneiros, fazer mesas, fazer tábuas, estacas, tudo esse monte. Era uma doutora que tem que muito que fazer, muitos fatos, muito. Pensava que Deus não tinha nada que fazer. Pensava que aquilo era só perda de tempo. Mas aquilo é ganhar o tempo. Aquele é o sentido da vida e a realização verdadeira. Mas não se veria porque parecia que eram ricos, que eram móveis. E era mesmo. Mas representavam as realidades realizadoras do mais alto nível possível de vida. Mas ela novamente entendia, depois começou a entender. Quando lemos agora Levítico, como por exemplo lê McIntosh, que Levítico diferente! Já não é aquela tudo chorando de sangue, não? Agora é a redenção em Cristo.
Aleluia.
Agora vê aquele aspecto cristológico da tipologia, que tem que se complementar com o aspecto eclesiológico, que é deduzido do cristológico, e também do sentido escatológico da tipologia. Graças ao Senhor. Então, aqui vamos vendo o Senhor avançando com a igreja, com o tempo, com esperando a luz, a compreensão e a companhia, a cumplicidade da igreja com ele. Isso que faz mais gostosos os matrimônios, quando são cúmplices o marido e a mulher, no sentido bom da palavra cúmplice. Só uma maneira de falar aquela companheirinha, aquela gostosidade da vida juntos. E Deus vai fazendo assim dessas maneiras. Deus não é um marido rápido, desses tão comuns, verdade? Que só pensa na caboeira e pronto. Ela fica lá. Deus não é assim. Deus é um marido que ama a sua mulher e vá no nível dela. Você dá conta? Se ela disse não, se ela não ora, se ela não pide, ele espera. Ele espera. Ele toca a porta, ela não abre a porta, ele vai embora. Quando ela acorda, que fiz? Abre a porta e já não está aí. Tem que buscar, buscar. E você demora um tempinho para encontrar. Para que encontra agora, pega ele, vem para cá, não te vou deixar sair mais da minha vida. Porque se encontra muito rápido e muito fácil, ela não vai valorar. Se Deus nos disse tudo assim, se suor. Antes da queda não era necessário suar, não tínhamos pecado, né? Mas depois da queda, Deus tem que complicar as coisas. Tem que suar, tem que doer. Porque senão, vamos
a desvalorizar as coisas. Antes da queda não precisava de dor, não precisava de suor, de lágrimas, sangue, suor e lágrimas, não precisava. Mas depois da queda, precisa. Não é que Deus é um sádico que coloca espinho só para nos furar os dedos, não. A intenção dele não é furar os dedos, nos ensinar a ser cuidadoso, como temos que tirar aquela tuna sem espinar a mão. Depois os homens dizem, vamos fazer um reino. Já o diabo já queria fazer o governo mundial desde a época de Nimrod, primeiro prototipo do anticristo. O que Sacaim foi antes dele mesmo, vamos falar pelo menos de Nimrod. E aí, o que tem que falar dele? Bom, agora vou complicar um pouco as coisas para eles, porque vai fazer uma ruindade terrível. Agora confundiu as línguas, era preciso um monte de tradutores, para aqui para lá, e documentos e burocracia, porque Deus está corrigindo e impedindo que o homem vá demasiado rápido para o abismo. Ele quer salvar o homem, mas o homem vai correndo, já governo mundial, inferno, ponto. Ah, mas Deus tem que ir parado. Assim que temos que estar alegres quando temos que estudar inglês, francês, português para podermos comunicar, e precisamos de tradutores, porque Deus nos está estorbando por amor, assim como estorbou a Balaam. Balaam queria, e Deus falou, não vai Balaam, mas eu vou ver quem me fará outra vez Deus, como se Deus fosse mudar. Então Deus não mudou, deixou Balaam ir. Vai então, Balaam, vai. Sei o que você quer, vai, pois. Mas você vai, foi resistido por um anjo que o jumento via e ele dormia. E às vezes não me sai de isso, por acaso você seja aqui, que problema, que está Deus tratando com Balaam. Tudo se fechando, tudo se estorbando, eu insisto, 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 tão cedo que estou a resistência de Deus a mim. Insisto e Deus me resistindo. Até que o jumento fala. E ainda no momento que fala, não entendo. E depois, como que complicou? O jumento está falando. E aí Deus abre o sol e se aparece aquele anjo. E disse o anjo, se tivesses passado, eu tivesse matado. Aí viu que, em lugar de golpear o jumento, tinha que dar um beijo. Porque se tivesse passado, estaria morto. Então, às vezes, nossa vida é assim. Deus tem que nos resistir com espinhos, com suor, com dor, porque há pecado em nós. Ele não nos quer matar, senão nos resistir para nos conduzir à conversão, à fé, à nova vida. Agora sim, não tem problema, mas Ele nos conhece bem. Nós é que não conhecemos bem a Ele e não compreendemos o que acontece em nossa vida. Ele que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. E estamos vibrando através da resistência. Ele não nos resiste por má vontade conosco. Ele nos resiste por boa vontade. Por boa vontade nos resiste. Para compreender a Ele, para caminhar com Ele. Porque Ele sabe que só com Ele temos verdadeira realização. Fora dEle só tem morte, mas não temos crido. Não, não vais morrer, disse a serpente. Mas o Senhor falou, vais morrer. Sabe que ritos faz o diabo com alguns dos iniciados no satanismo? Pega eles nos braços, no fogo. E move a eles no fogo para dizer que não vai haver inferno, não. Olha como estou vencendo o fogo. Ritos de iniciados no satanismo, já de alto grau, são taparicados no fogo pelo diabo. É a mesma coisa a serpente dizendo: não morrerás. Olha como te estou taparicando no fogo. Não morrerás. Você lê aqueles livros de Eduardo Mistral, Filho do Fogo, quando ele conta aquelas iniciações. E ele fala disso. Com a experiência de muitos. Não será que não morrerá? Já está morto. Será que não vai ser condenado? Já estão condenados. Será que vão brincar com Deus? Não vão brincar. Só estão pobres, loucos, miseráveis, coitados, estão cegos e não sabem. Isso é a verdade deles. Eles não entendem. Então, amados, vamos continuar aqui esta parte da maneira de Deus realizar. É a continuação daquela visão de colaboração com Deus. E por isso, Mahanaim, aquelas dois mundos. Agora estamos continuando. Vá depois perceber a continuidade. Então o Senhor realizará tudo com colaboração. Farás isso. Nos entrinando. A lhe conhecer, porque a orar, a cooperar, porque ele, essa é a maneira do seu caráter que ele escolheu para fazer a sua obra. A obra dele só vai ser realizada por um instrumento, que é a cruz, em seus níveis. Primeiro a cruz de Cristo sozinho. A cruz dele morrendo por nós, essa expiação. E depois passa para ser a cruz que nos incorpora. Na cruz na qual não somente ele morreu por nós, sino se um morreu por todos, logo todos morreram. Nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Um segundo aspecto, o nível da cruz. Primeiro aquele objetivo e depois aquele que é subjetivo. Primeiro ele fazendo por nós e segundo fazendo em nós, para que sigamos o terceiro nível, fazendo com nós. Primeiro ele fez por nós. Pago jurídico, dívida perdoada, culpa cancelada. Isso é jurídico, mas nós seguimos sendo iguais. Só que agora estamos na posição, já não devedores, sino livres, perdoados. Mas se o Senhor não só quer nos livrar da dívida, não só quer nos livrar do inferno, Ele quer nos livrar de nós mesmos, o que nós não queríamos ser livrados. Só do inferno, para convertir o céu, o nosso pátio. Mas ele precisa nos livrar, não só do inferno. Precisa nos livrar de nós, senão vamos destruir outra vez o paraíso. Vamos fazer do paraíso um inferno de novo. Então ele precisa nos livrar de nós mesmos. Não só nos perdoar, sino também nos livrar. Então precisa nos crucificar com ele, porque se não é com ele, ninguém vai vir à crucifixão. Somos crucificados já com ele. Deus nos colocou nele e colocou a ele em nós. E assim, passamos juntamente com ele pela morte de nós mesmos em Cristo. Somos crucificados. O pecador é crucificado. Não só o Salvador é crucificado pelo pecador, sino que o pecador é crucificado com o Salvador.
Aleluia.
E depois vem na terceira etapa. tome, pegue, toma a cruz, se nega a si mesmo. Pois tem que tomar e aplicar. Mas não pode aplicar sem tomar. Tem que ser provisto. Já foi provisto. Mortos com Cristo, já é provisto. Mas agora fala Filipenses. Façai morrer. Como? Não foi crucificado já o velho homem? Como fazer morrer? Precisamente, porque já foi crucificado, agora você se considera morto e ao mesmo tempo vivo para com Deus em Cristo e se apresenta como vivo e seus membros como instrumento de justiça em nome do Senhor Jesus e dessa maneira efetivamente faz morrer as obras da carne baseado no que já foi feito na cruz de Cristo e o que Deus fez contigo em Cristo. Você é trasladado de você mesmo, onde você é perigosíssimo, e eu também. Somos perigosíssimos em nós mesmos. Deus nos colocou em Cristo. Aí fica aí paradinho. Não abra a boca que vai blasfemar, vai mentir, vai fazer. Fica aí quieto. E depois também ressuscitou, aleluia. E salta como vive no nosso interior. E começa a se mover, nos conduzir. E já quando entramos em calor, queremos ir adiante de ti, tem que frear de novo. Para aí, de novo. Se manter a morte e ao mesmo tempo vivo. Se considera morto, mas também vivo. Vivo em Cristo Jesus. E aí vai na prática, aplicando aquilo que foi dado. Como uma provisão perfeita e completa, mas que tem que ser usufruída dia a dia, ocasião a ocasião, desafio tras desafio. Terceiro nível, tomar a cruz cada dia, se negar a si mesmo e seguir. Esse é o instrumento com o qual Deus vai fazer e está fazendo o que se propôs no coração dele. E não temos outro caminho. Deus não vai fazer a igreja como fez as galáxias. Fazer as galáxias foi mais fácil. Seja a luz, apareceu a luz. Mas seja a igreja gloriosa. Ai, a igreja gloriosa não aparece tão fácil. É a luz, porque Ele é a luz.
Amém.
Mas como é feita a igreja? Como foi feita Eva?
Sim.
Como foi feita Eva? Da morte de Adão. Ficou lá dormindo, cortou, tirou e lhe fez, lhe edificou uma mulher. Do que ele cedeu na sua morte, ela foi edificada. Ele cedeu. Se nós cedemos com ele, a igreja é edificada. Se nós cedemos, só estamos na era punk. Não estamos na era do vals, estamos na era do punk. Briga, o punk é de patar para cá, pancada, tudo. Tudo aqui, não? Como guerreiro, com um cabelo assim como um soldado romano, mas não de cobre, agora é de cabelo pintado de verde, vermelho, língua assim como demônios, como serpentes, parecido mais ao diabo que tem. Mas o Senhor está fazendo o seu trabalho. Se você quer, Ele chega até onde você lhe permite. E Ele não quer de outra maneira. Terá Deus e Igreja gloriosa.
Terá.
Terá reino.
Terá.
Amém. Ele sabe o que teria. Muita gente vai se perder. Porque não quis entrar no trem do Senhor. Mas o Senhor convidou todos. Mas não quiseram então. Vão ter que ficar com o que fica. si no quieren un señor, entonces ¿qué van a tener? Si no quieren a él, ¿con qué van a picar? Consigo mismos y con el diablo, con su locura. Todos contra todos, porque el ejército del diablo no es por amor al diablo, es por temor al diablo, porque entre ellos se tortura. Mas el ejército del Señor no es con espada, no es por fuerza, sino con su espíritu. Debemos comprender a Deus que se não dizemos Senhor, venha teu reino, o reino vai tardar. Por que vai tardar? Porque nós não pedimos que venha. Então ele não sente que é apreciado, ele é despreciado. Venha teu reino, faça a tua vontade. Temos que pedir. Quando pedimos e pedimos e pedimos, chega um momento que diz: amém, meu filho, pega aquele incensário, lança para a terra um terremoto para remover tudo e trazer o reino dele. É terrível desse venha teu reino, porque ele diz: paz este mundo, significa tsunamis, terremotos, queda de bolsa. Que inocente que parece o Pai Nosso, né? Venha teu reino, faça-se a tua vontade. Ah, ok. Apocalipse. Derrubar tudo removido para que fique o reino em torno dele.
Aleluia.
Com razão não nos amam tanto a gente do mundo, não? Porque nós queremos que passe este mundo. Ou alguns não querem. Alguns vendo que é o anticristo, está aí na volta de estudar.
Eu queria estudar filosofia. Agora não vou poder estudar. Eu queria ter uma conta bancária bem grave. Agora tudo vai ficar na marca da besta.
Muito em lugar de estar alegre, está
chorando.
Meu Deus, temos que orar. Para que venha de verdade o rei. Não vai ter jovem. De seguro, não vai ter jovem. O reino de Deus. Não haverá mercader na casa de Deus, diz a Escritura. Muitas outras coisas que as pessoas gostam, não vai ter. Vai ter assado, sim, vai ter assado. Zacarias 14 fala que vamos comemorar com assado. Fala das panelas da casa de Deus em memória. Assim que, bom, Deus permitiu a comer carne no milênio. No milênio permitiu. Mas, amados, por isso muita gente vai ir para o diabo, porque o diabo pensa que vai ser discoteca toda noite. Isso que o mundo fala, que o diabo não é aburrido, que banco do diabo. Não sabem o que é isso. Falam que não sabem, como falou Jesus. Não sabem o que fazem. Nosso Senhor sabe. E quando começamos a ver coisas que não tínhamos visto, nem ouvido, nem tinham subido em nosso coração, que o Deus que ama tinha preparado para aqueles que o amam. Aí é quando o Salvador vai chorar. E vai, quero de volta a minha primogenitura. Já é tarde. Já é tarde. Irmão, honra a Deus. Crê nele quando não vemos nada. Isso que honra a Deus. Porque conhecemos o Espírito dele. Ainda perdemos o mundo. Temos que perder o mundo.
Amém.
E ganhar o dele pela fé.
Amém.
Pela fé. Isso que honra ele. Isso que faz que os anjos tirem um chapéu diante da igreja. Porque eles estão servindo porque estão vindo. A igreja está vindo o mundo. E a perseguição. E a luta. Se tem tudo em contra. Menos a graça. Sobre a graça, sobre a fé.
Aleluia.
isso que faz filhos verdadeiros, soldados verdadeiros, não vendo, sino crendo, por ter conhecido um pouco do seu Espírito, e nosso Espírito seja suficiente para nós. O Espírito dele, conhecido pelo nosso Espírito, a graça dele tem que ser suficiente. Isso que nos faz verdadeiros adoradores e servidores de Deus, que amamos a Deus por causa de Deus e nada mais. Não temos que malinterpretar as provas da igreja, porque Deus está fazendo da igreja o mais precioso que tem. O mais precioso que Deus tem é seu filho. E Deus está formando seu filho na igreja. E quando ele percebe o cheiro do seu filho, isso que ele quer. Perceber o cheiro do seu filho na igreja. Na igreja. Mas que cheiros podres sobem nas vestes. Desde o mesmo chamado povo de Deus, quanta panela podre, que cheiro de Cristo vai ser isso. Mas Deus decidiu fazer isso. Passamos o homem, ou o homem, o homem coletivo, a igreja, passamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não importa que ela tenha que nascer na guerra, no meio de um monte de monstros, tratando de devorar ela. Façamos isso.
Amém.
Isso que Deus está fazendo. Estamos nessa aventura, amados irmãos. E é real. É real. Só amar a Ele podemos forjar a imagem dele. Nada mais. Temos que conhecer a Ele de verdade. Oh, meu Deus. Você sabe que é difícil falar isso, porque não pode ser provado. Que é fácil falar, pregar. Mas quando chega a hora da prova, diga, você está falando em sério? Ah, Senhor. Eu quero falar em sério. Não se ajude, amém? Se disse amém, tenha cuidado também. Mas saia bem, com cuidado, como Maria falou. Vai ser atravessada com espada no coração. Mas falou amém. Amém.
Mas o filho nasceu.
Nasceu.
Amém.
E nasceu para se formar na igreja. E Deus continua. Oxalá, só passasse uma década. Não sabemos quanto será necessário que passe, mas muitos irmãos já nos antecederam e já nos estão esperando na glória.
Amém.
E estão pendentes disto. Há uma nuvem de testemunhos olhando para nós aqui.
Oh,
ou seja, não aqui no salão, aqui no coração. É isso o que Deus olha. Amém? Então, vamos juntar o que temos estado ouvindo. Plenitude, amém? Colaboração, o aspecto do mundo invisível e do mundo visível, e estamos vendo também aquela dispensação multiforme de Deus. Ou seja, Deus sendo dispensado, revelado para com todos os aspectos da vida. Passar daquela unidade essencial, aquela diversidade de desafios e aplicações de Cristo. Plenitude implica todo o que é de Cristo, todas as sete cores do arco-íris. E aqui, vamos ver aqui. Aqui estamos em Zacarias. Amém? Aberto. Capítulo 4. tornou o anjo, e aí já me tinha que deter de novo. Eu tenho que colocar, amados, esta palavra anjo em maiúsculo. E sabem quem é este anjo? O Senhor Jesus, antes da encarnação. Querem ver por quê? Olha o capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo, eu colocaria maiúscula. Este é o anjo do Senhor que apareceu lá, Moisés, na sarça, e falou: Moisés, Moisés, quem que é? Eu sou Deus, do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Era uma teofania divina, uma aparição de Deus como mensageiro de Deus, chamado em Isaías um mensageiro da face de Deus. É a teofania, as aparições de Deus. Era o filho antes da desencarnação, chamados as saídas dele, como fala Malaquias 5:3, suas saídas são desde o princípio, desde o dia da eternidade. Ele era aquela rocha que acompanhava Israel, desde que tirou ele do Egito, passou pelo Mar Vermelho, conduziu pelo deserto, e o nome de Deus estava nele. Ele era aquele que falava como sendo Deus. Fiz este pacto comigo, quando apareceu o anjo de Javé, o anjo de Javé, o anjo da sua face. Se refere ao próprio Deus. Olha, continuamos no capítulo 3. Do que estava diante do anjo, maiúscula. Porque a palavra anjo não implica natureza. Porque a palavra anjo é uma palavra acerca de um ofício, não de uma natureza. E o ofício é mensageiro. Essa é a tradução exata de anjo. Mensageiro tem que ver com natureza, tem que ver com ofício. Os anjos celestiais são mensageiros, e também até os apóstolos enviados são chamados mensageiros no Novo Testamento com a palavra anjo. E o Filho de Deus é chamado o anjo do pacto, o anjo da sua face, em vários passagens das Escrituras, em Malaquias, em Isaías, nos livros que nós chamamos históricos, mas que Deus chama Neviim, Jesus chamou conforme a costume judaica, Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Os Neviim primeiros são de Josué até reis, porque são escritos por profetas, por Samuel, por Natan, por Gad, por Jeremias, baseados em profetas contemporâneos aos fatos que narram e que escrevem o que viveram. Por isso, esses livros não são chamados de históricos na própria Bíblia. São chamados por Jesus, Neviim, desde Josué. Porque Josué foi escrito por Samuel, incluindo a árvore de Josué. E o que terminou Josué foi completado por Gad e por Natan, e os outros profetas, como aí a Sironita, Semarias, Eliezer do lado de Maresa, Jeú, Benício e outros, foram os profetas contemporâneos, testemunhas do resto da história sagrada, que logo, por inspiração de Deus, pegou o profeta sacerdote Jeremias, com a ajuda de Baruch, e escreve Reis. Entre todos esses livros que chamamos de históricos, são os profetas primeiros, os Neviim primeiros. E depois, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os chamados 12, aqueles menores até Malaquias, são os profetas, ou Neviim posteriores. Neviim primeiros e Neviim postreiros. Posteriores. Esses são os profetas. Jesus falou o que está escrito de mim na Torá, nos profetas, na Torá, nos Neviim, os profetas y dos santos, y el principal rol de los querubín. Entonces, el Antiguo Testamento tiene Torá, Neviim, Ketuvim. As três coisas juntas, Tanakh. Tanakh quer dizer Ta, Torá. Na, Neviim, Ka, Ketuvim. Essa é a Bíblia que diziam os apóstolos. Esse era o nome que eles davam. Então, amados, aí aparece aquele anjo do pacto. Aquele anjo da face de Deus, aquele anjo que apareceu Moisés na sarça e que disse: eu sou Deus do teu pai Abraão. Esse é o anjo aqui, o anjo de Abé, capítulo 3. Estava diante do anjo do Javé. Vamos ver quem é este anjo. E Satanás estava à mão direita dele para ser o pôr. Olha isso: um para defender e outro para acusar. Satanás para acusar a Josué e o anjo de Javé, porque assim fala anjo de Javé, e depois tira anjo e deixa Javé. Então continua e diz: mas Javé disse a Satanás, Javé te repreenda, o Satanás, sim, Javé que escolheu Jerusalém te repreenda, e diz, te repreende. Não é este um tição tirado do povo? Você já vê quem é aquele anjo Javé que estava defendendo Josué? Satanás queimou tudo, tudo virou cinza. Mas debaixo da cinza, um carvãozinho. Sai fogo de novo. Aleluia! Glória a Deus! Isso que se. Isso que é, tudo foi derrubado. Nós somos livros de restauração. Só tem que soprar. Sai a cinza e fica o fogo escondido debaixo da cinza. Lá dentro estava esse fogo. Pronto. Então aí, por isso disse agora, na capítulo 3, vem a profecia de Zacarias para apoiar Josué. No capítulo 4 é para apoiar Zorobabel, os dois ungidos, o reino e o sacerdócio. O reino, Zorobabel, o sacerdócio, Josué, filho de Josadá. Então, aquele mesmo anjo, que é o anjo de Javé, que é chamado de Javé, já esquece da função de mensageiro e fala quem que é. Javé disse a Satanás: Javé, meu pai, te repreenda, Satanás. Isto é um tição que Deus arrebatou do povo. Debaixo da cinza está aí. Mas Deus é soberano, Deus que amou Jerusalém, que está sendo edificado no meio de uma guerra que só deixa cinzas, mas a honra de Deus deixa debaixo da cinza um tiçãozinho escondido, de onde virá de novo o fogo e será restaurado de novo, e as vestes viles eles vão ser tiradas e vão ser colocadas vestes de gala, por graça. Graça a ela, graça a ela, a Jerusalém. E tu também, Josué, te sentarás com estes e também serás um varão simbólico como eles. Isso que fala no capítulo 3. E agora diz: tornou o anjo, por isso disse que eu coloco maiúscula aqui. E não é um anjo criado, é a teofania de Deus, o Verbo se aparecendo em nome do Pai, não com toda a sua glória, senão como poderia ser recebido e percebido na época. Mas eu, irmão, me tiro o chapéu, colocou A com maiúscula aqui. Não estou adorando um anjo criado, não sou adorador de anjos. Adoro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas este anjo é o Filho Estude bem depois isso, porque não o tema agora, mas passamos por aí. O anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Me alegro muito da sinceridade de Zacarias. Estava dormindo e o Senhor me despertou. Porque este anjo é aquele que falou a Moisés: eu sou Deus de teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Depois pode fazer um estudo disto mais cuidadoso e saber que essa rocha que acompanhou Israel era Cristo, como disse em 1 Coríntios 10. Então disse aqui e me perguntou: que vês? Não é que não saiba, porque tem que saber bem o que vê. É Zacarias. Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima. Aqui esse vaso traduzido, um depósito com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. E junto a estas duas oliveiras, uma à direita do vaso da azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo maiúsculo que falava comigo: meu Senhor. Este anjo era seu Senhor. Que é isto? Respondeu meu anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prossegui, ele me disse: essa é a palavra de Yahvé a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz Yahvé Sabaoth. Yahvé dos exércitos. Podia ser pastor, mas aqui está no meio da guerra. Já dessa morte, em nome de latim, neste contexto. Deus tem vários nomes. Mas todos os nomes não são vários deuses. São as distintas cores do arco-íris. E aqui estamos vendo a mesma coisa. Um mesmo depósito com azeite que fluiu por sete tubos, plenitude, para sete lâmpadas no candelabro. E que esse candelabro, alumiando por meio do azeite como óleo, que vai explicar mais adiante na missão. Que é o sentido disto? Que significa esse candelabro alimentado por azeite como óleo através de sete tubos? Que é o ministério do novo pacto, a plenitude do canal de Deus para manter as igrejas encendidas, tanto na direita como na esquerda, no centro, centro-direita, centro-esquerda, etc. Que é tudo isso? Isso é o seguinte: é a palavra de Deus para Zorobabel. Zorobabel é o governante, é aquele onde o Messias está vindo desde Davi, desde Abraão, desde Isaac, de Jacó, de Isaí, de Davi. Agora vai por Zorobabel e vai nascer em Belém. Que isso? Essa é a palavra de Deus. E qual é a essência da palavra de Deus a respeito disto? Qual é a essência do assunto? É esta. Não é por poder, não é por espada, não é por exército, não é por força humana, senão em lugar disso, com esse aí está a cooperação, aí estão todas as outras mensagens que estão ditas aí, né? Mahanaína, Kere, e esse cantamento, com meu espírito. Porque disso se trata, de dar lugar a Deus mesmo se canalizar e se expressar. Não somos nós sinérios, nem eles, nem nós. É um matrimônio. É ele, marido, nossa esposa. Ele e nós, essa é a graça. Nós nele, essa é a fé ativa, responsável, que crê, que se apropria, que se apresenta em nome dele, apresenta seus membros em seu nome como instrumento de justiça. E ele vai através dela, e ela vai nele. Isso é a essência. Não é com força, não com espada, com meu espírito. E você vem encontrar de novo o arco-íris aí, o revelar-se e dispensar-se de Deus. Qual é a visão que significa isso? Um candelabro, uma minorá. O que é a igreja em cada cidade hoje, que é a minorá representando o povo de Israel? Deus em seu povo, Deus se formando no seu povo, continua agora, não é só um candelabro. Quando tabernáculo existia, era só um candelabro, mas quando o templo foi levantado por Salomão, eram 10 candelabros. Ou seja, que Deus quer multiplicar os candelabros por toda a terra, estender a sua casa em toda a terra e seu reino em toda a terra. E a capital, Jerusalém, a luz da qual toda a terra deve andar. Então, o que o Senhor está fazendo? É com o meu espírito. Né? Aí vem os 7 cores da arco-íris, os 7 tubos, conduzindo o quê? Azeite como ouro. Para onde? Para as lâmpadas. Lâmpada de Javé é o espírito do homem. Deus fluindo hacia nossos espíritos, vivificando nosso homem interior, para que daí passe a nossa alma e vivifique nosso corpo mortal e um dia o glorifique, porque já a glorificação foi conseguida para nossa carne, na carne de Cristo. Agora vivemos por Ele. Ele vai se administrando em nossos espíritos e vai pondo em ordem nossa alma disturbada. Ele é o melhor psicólogo que existe. Ele recupera nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, nos faz livres e nos faz a noiva dele para andar no espírito dele. Assim como ele vai no espírito do Pai e o espírito do Pai busca a glória dele. Eu não busco minha própria glória. Meu Pai, que vocês dizem que é vosso Deus, ele que busca a minha glória. Isso sabia o filho. E ele, como ele sabia isso, o Pai, Pai, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Que relação íntima, como eles entendiam? O Pai glorifica o filho e o filho glorifica o Pai. O Pai quer a glória do filho e o filho quer a glória do Pai. E agora entrou na segunda cena deste drama a igreja, a plenitude agora na igreja. Pai, a glória que me deste eu lhes tenho dado, para que onde eu estou eles estejam comigo, e na medida que vamos reconhecendo, vamos sendo transformados de glória em glória. O diabo dizia: eu vou ser semelhante ao Altíssimo, vou me sentar no trono, e pronto, foi derrubado para baixo. Agora o Senhor, sendo semelhança de Deus, subsistindo na forma de Deus, fez tudo o contrário do diabo. Se despolhou, mas depois, Pai, glorifica-me outra vez com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. E aí vem o Pai, glorifica o Filho, mas glorifica com humanidade agora. Antes era só divindade e modelo para a humanidade, mas agora é divindade na humanidade. E o Pai lhe devolve a glória, mas essa glória passa para a humanidade. E agora a humanidade é glorificada nele. E agora esse pão de humanidade glorificada, nós comemos cada domingo.
Amém.
É, em algum lugar, mas pela fé todos os dias.
Amém.
Comemos e bebemos dele, alimentando Deus, nossa ressurreição. Reconhecendo-nos, reconhecendo nossas mãos que viram as mãos dele, reconhecendo nossos pés que são os pés dele, reconhecendo nossa cara, nossa boca, nossos dentes, nossa língua, que vem. Agora somos o corpo dele. Ele mora em nós, somos carne da sua carne, osso dos seus ossos. A glória dele. Mas é como o Pai buscava a glória dele, mas era a glória do Pai. Agora ele busca introduzir muitos filhos na glória. E depois, quando chega a nova Jerusalém, tem a glória dele. Meu Deus, a glória dele! Transparente, ela agora é transparente.
Aqui eu todavia não sou transparente. Eu tenho que me passar pela fornalha para me fazer transparente. Mas, irmãos, bem-vinda à fornalha, assim vamos sair transparentes.
Transparentes para quê? Para que a glória dele possa passar sem ser disturbada. Deus, temos que fazer transparentes. Temos que saber fazer limpos. Isso que ele está fazendo. É. Então, agora você vê. O mesmo Espírito, mas que uma parte vai para a direita, vossa direita, da minha esquerda aqui, e outra vai para a esquerda, vossa direita. Equilíbrio no candeeiro. Centro, centro-direita, centro-esquerda, direita-esquerda, ultra-direita, ultra-esquerda. Essa é a igreja. A igreja tem Mateus na outra direita, Simão Zelote na outra esquerda, se abraçando, batendo, comendo o mesmo pão, bebendo da mesma água. Impossível. Era mais fácil falar com Mar da luta de classes. Você quer reconciliação das classes em Cristo. Ricos, pobres, classe média, todas as raças, homens, mulheres, cultos e cultos, todos juntos, contendo juntos, entre todos aquele rio do Espírito.
Aleluia, aleluia.
Disso se trata isso. Não é com força humana. Paulo experimentou que não era força humana. Ele falava o poder de ele que age poderosamente em mim. Não era ele. Eu sabia que não era ele. Quem que agiu, aquele que agiu em Pedro, agiu também comigo, para com os gentios. É Deus que age com todos como Ele quer. Não é porque mereçamos nada melhor que nada. Somente chegar, nós somos nada. Nós te recebemos, Senhor. E Ele reparte como Ele quer, se move como Ele quer. Não podemos dar nada por sentado, porque agora vai pregar o irmão Dino. Não, pode ser que de pronto o irmão Dino tem que ficar calado, vindo ao outro irmão. Nada se pode dar por sentado. Ele, o Senhor, sempre. É, se percebemos, amém. Se não, o Senhor fará isso evidente. Qualquer pode ser. Não podemos nos antecipar a nada com pretensão. Sempre nosso chapéu tem que estar como as coroas de 24 anciãos, né? Aos pés do Senhor. Eles fizeram isso. Deus colocou a eles em tronos, mas ele lhe deu coroa. Mas eles desceram do trono e tiraram as coroas, colocaram nos pés. Só coloca nas coroas de novo, Senhor. Coloca sua coroa de novo, senta de novo. Ah, isso já é coisa do Senhor. Tem que estar bem, né? mas sempre temos que estar dispostos a sair do trono e tirar a coroa, porque o reino é a expressão gloriosa dele em Cristo. Só Cristo, fazendo a vontade do Pai através de nós pelo Espírito. Então, esta visão aqui, que é? Que é esse candeeiro? Que é aquele depósito, aquelas tubos, aquele aceite como um óleo? Que é esta palavra? Não entendo, disse Zacarias, não entendo. Isto é a palavra de Deus para Zorobabel. E que é essa palavra? O que significa isso tão estranho? É isso que significa. Não com espada, não com poder, senão com meu Espírito. Oxalá isso seja o que decidamos com a ajuda dele, dar lugar sempre ao seu Espírito. Não querer viver senão com o Espírito, fazer todo assim, ser o mais simples com ele. Se o mais simples fazemos com ele, vamos fazer melhor. Não vamos ser tão exagerados, não vamos ser tão mesquinhos, vamos ser equilibrados. Se ele se sente livre entre nós, se sente em seu lugar, esse é o lugar dele, o trono. Amém? Esse é o lugar dele. Então, o que termina cá? Que fiz ele colocar dentro do Santíssimo, no templo? Você vai ficar estranhado. Sabe que gusta ver ele por dentro do santuário? Abóboras. Abóboras. O Senhor gosta das abóboras. Salomão fez o templo e colocou tudo cheio de abóboras por dentro. Porque Deus revelou os planos para Davi, e Davi falou para Salomão, e Salomão fez o templo cheio de abóboras. Você não tinha pesquisado nas abóboras? Sabe o que é essas abóboras? Vai, pegue toda a história das abóboras na Bíblia. Você vai encontrar com Jonas. Hã? Jonas não queria ir para Nínive, é Nínive que vai para o inferno. Ou depois que te pedi perdão a Jonas lá no paraíso, pode ser que esteja mentindo. Mas, bom, ele ficou bravo porque Deus perdoou Jonas. Então Deus teve que fazer um ensino. E justamente esse ensino era aquela abóbora. Então, aquele sol terrível, e vem aquela abóborinha, e ele se colocou debaixo da planta da abóbora, aí, feliz, e tudo queimou a abóbora. Ai, que tristeza para Jonas, que aquela planta da abóbora foi queimada pelo sol. Então, disse ele: então você está tendo tristeza da abóbora, não? Mas esse povo de Nínive, com 120 mil pessoas, não está contando os meninos das mulheres, mas tem mulheres, tem meninos, tem cachorrinhos, tudo isso. Mas se arrependeu, não ia perdoar eles? São muito mais importantes que uma folha de abóbora. Então Deus comparou a abóbora com arrependimento. E a casa de Deus, o templo de Deus, está cheio de abóboras. Porque Deus gosta de um espírito contrito, humilhado. Você é cheio de abóboras. Como fiz? Se arrependeu um pó em cinza. Isso que Deus vê como uma abóbora. O que Deus viu em Nínive, que não viu Jonas. E por isso a casa de Deus está cheia de abóboras por dentro. E aquelas abóboras são o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento. Onde que mora Deus? num espírito contrito e humilhado. Deus não tem interesse no templo de Herodes. O templo de Herodes não era para a glória de Deus. Deus não mandou essas medidas que mandou Herodes. Ele falou para Davi as medidas, para Salomão, mas Herodes queria ser maior que Salomão, não queria que Deus fosse rei. Oh, apareceu o rei, onde que ia nascer? Ah, em Belém. Ah, eu vou adorar também a ele, queria me matar. O templo de Herodes não é nada para Deus. Não vai ficar nem ficou pedra sobre pedra. As medidas foram estas que Deus deu para Davi, que Davi passou para Salomão com abóboras. Abóboras. 80 catedrais com demônios. O que fazem demônios nos catedrais? Até a catedral evangélica de Hudson tem a estátua de Darwin. Não John Nelson Darwin, não. Charles Darwin. Que faz Darwin na catedral evangélica de Nova York, no Rio Hudson? Que é o primeiro que quebra Deus na sua casa, no lugar santíssimo adentro? Tudo adornado com abóboras talhadas na madeira e cobertas de ouro. Abóboras, fruto do arrependimento. Um espírito contrito e humilhado, isso não despreza Deus. Esse é o lugar onde Ele gosta de viver. Esse é a manjedoura dele. Esse é a leite dele. Mas nossa soberba, nossa maldade, ele vai. Cala a boca, eu vou ter que ir. O Senhor, que ele está em sua casa, nos abraça no seu lar. Por isso também fora colocou palmeiras. Na Bíblia, a palmeira é a mulher. Disse Salomão, filho de Davi, que viu a palmeira que tinha aqueles cachos, que iba subir na palmeira, que aqueles cachos eram como os peitos dela, o templo dele como a sua mulher. E tinha também querubins, santidade, reverência, intimidade com ela, a esposa dele, as palmeiras e as carabaças ou abóboras. Isso que estava na casa de Deus, isso que ele passou pela Davi e Davi para Salomão. E Salomão fez segundo o plano de Deus. Então, amados, ele quer cooperadores onde ele se senta cômodo. Ele mesmo, seu próprio espírito, se senta cômodo, um espírito contrito e humilhado, mas que vira para ele como uma esposa agradável, que gosta da presença, acolher ele onde ele se sente cômodo. Por isso a casa dele estava também cheia de palmeiras, por dentro de abóboras, e nas portas e nas paredes, querubins guardiados. Amém, irmãos? Isso que o Senhor está buscando, disso fala a Bíblia, e disso o Espírito Santo ensina a nosso espírito. Vamos refazer esta casa?
Amém.
Ninguém pode fazer isso sozinho. Temos que descer juntos. Amém.
Amém.
Porque agora Maria é coletiva. Seja conosco, Senhor.
Amém.
Segundo a tua palavra.
Amém.
Amém e amém.
Amém.
Obrigado.